Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos dar início à reunião da 12ª Comissão com a primeira parte, a audiência à Torcida Verde sobre a realidade dos recintos desportivos. Ora, temos presentes o Sr. Luís Repolho, Tiago Teixeira dos Santos e Daniel Pérez. Portanto, numa intervenção inicial terá 10 minutos, cada grupo parlamentar terá 5 minutos e no final poderão fazer uma intervenção final também com 10 minutos. Portanto, e passo a dar-lhe a palavra, faz favor.
Sim, sim, posso começar? Então, olá, muito boa tarde. Sou o Luís Carlos Repolho, da Torcida Verde. Estamos presentes com o Tiago Santos e com o Daniel Pérez. Começo por vos agradecer a solicitação a esta audiência que foi pedida no dia 28 de julho de 2024 e, sem mais delongas, quero fazer uma exposição de balanço da intervenção da Torcida Verde desde há algumas décadas em relação ao tema que nos traz cá. É com algum lamento e um misto de lamento e revolta que posso dizer com toda a convicção que o atual estado de coisas é que nós chegámos relativamente à lei em vigor que emana da infame portaria de 2019-2020, nomeadamente no que se diz respeito consubstanciada no infame cartão do adepto, levou-nos a uma situação que nós podemos considerar de limite. Como deve ser do vosso conhecimento, a intervenção da Torcida Verde remete-me para os anos 90 ainda, do século passado. Posso ser, sem qualquer ponto de exagero, que esta intervenção acontece antes da lei de 2004, aliás, de 11 de maio de 2004, e vem-se prolongando até ao preciso momento. Com a lei de 2004, Não vamos esconder que criámos algumas expectativas que as coisas poderiam mudar, até porque essa lei tinha em si alguns aspectos positivos, nomeadamente no que diz respeito à responsabilização dos grupos e adeptos organizados. Passados estes anos todos estes anos, podemos dizer, sem qualquer ponto de exagero, que houve um retrocesso e, de certa forma, uma traição ao espírito inicial da lei de 2004. Também, sem ponto de exagero, posso afirmar com toda a convicção que todo este percurso, e não quero estar aqui a dramatizar ou exagerar, ocorreu por uma manifesta demissão dos deveres do Estado, dos deveres das instituições da nossa República. Se vocês tiverem a paciência e o trabalho de verem as nossas anteriores audiências, poderão constatar que as nossas intervenções, desde a lei de 11 de maio de 2004, têm, de uma forma bastante insistente, alertado para as contradições que a própria lei de 11 de maio de 2004 tinha em si, pelo facto de nunca ter havido qualquer fiscalização, nem qualquer responsabilização dos dirigentes desportivos. Isso está dito, foi dito à saciedade, reiteradamente, praticamente logo após a primeira revisão da lei de 11 de maio de 2004, foi feita, salvo erro, em 2006-2007. A este propósito, posso dizer que logo na primeira autorização, logo na primeira alteração da lei, foi possível, graças à intervenção da Torcida Verde, a legalização da pirotecnia, um tema que está na ordem do dia. Eu repito, na primeira alteração legislativa desta lei, lei de 2004, foi introduzida por intervenção da Torcida Verde, a legalização da pirotecnia, que foi conseguida mais tarde, infelizmente, graças a uma conjuntura que se agravou, e também por demissão, mais uma vez por demissão, dos órgãos, dos órgãos fiscalizadores da própria lei, a lei foi revertida e portanto, a pirotecnia foi proibida e, mais recentemente, segundo te consta, há uma tentativa para criminalizar a pirotecnia. Eu falo da pirotecnia porque é um tema que, não vamos estar com meias palavras, está na ordem do dia. Apesar de ser um tema que está na ordem do dia, eu queria deixar esse tema para os senhores deputados, nas vossas intervenções, pudessem nos questionar acerca do mesmo, não é? Até porque achamos que a pirotecnia está muito longe de ser o principal problema em torno desta problemática. Muito longe. Mas isso seria uma conversa demasiado exaustiva e não queria gastar este pouco tempo que temos para falar sobre isso. Contudo, não posso deixar de sublinhar que, em relação à pirotecnia, que é um tema que de uma forma, enfim, quase demagógica, ocupa o espaço mediático no que diz respeito a esta problemática, queria, contudo, lançar algumas questões. Com que legitimidade nós adeptos dos grupos organizados temos para abordar esta questão junto dos nossos elementos, quando os próprios clubes de organizadores de jogos promovem super espetáculos de pirotecnia, principalmente pagos, não é? Acho eu, não é? são espetáculos tipo Hollywood, não é? E repetidamente, não é? Portanto, são shows organizados pelos clubes de organizadores de jogo. São super shows de pirotecnia, não vamos a falar de uma de 3 ou 4 tochas, 10 ou 20 tochas, não. São espetáculos organizados antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. Pronto. Dito isto, também queria também dar um exemplo que para nós degradante. Sabemos que, e temos a consciência, que a pirotecnia, a utilização da pirotecnia está interdita dentro dos recintos esportivos, dos estádios de futebol e pavilhões, sobretudo. Ok. Sabemos também que o uso de pirotecnia é proibido na via pública, que nós tenhamos conhecimento. Não sei se é criminalizado, penso eu que sim, mas não tenho certeza. Deixo isso ao vosso critério. Vocês saberão responder a essa questão. Mas, como eu ia dizendo, já neste ano, na época passada, quando o Sporting foi jogar a Famalicão, não havia, o jogo até acabou por não se realizar, se vocês recordarão, por não haver policiamento, e ao mesmo tempo, em Lisboa, houve uma manifestação com uma escolta policial considerável, para não dizer quase uma coisa quase militarista, precisamente de uma manifestação que tinha sido proibida pela Câmara Municipal de Lisboa, em que nessa escolta assistimos um verdadeiro espetáculo de pirotecnia e que nós sabemos houve qualquer intervenção policial. Então eu pergunto, afinal de contas, que lei é esta? Afinal de contas, como é que nós podemos dizer aos nossos elementos, sobretudo às novas gerações, que a pirotecnia, e nós temos a consciência que a pirotecnia é interdita, temos a consciência que o uso indevido de pirotecnia poderá ser complicado, e ao mesmo tempo assistimos a estas duas condições. Eu podia estar aqui durante largas horas a falar sobre outros episódios em volta da pirotecnia. O que eu quero só dizer é que, em relação à pirotecnia, consideramos isto uma verdadeira hipocrisia. Porque o problema em relação à problemática das claques...
Peço-lhe o favor de terminar, que chegou ao fim do seu tempo.
Pega os seus 10 minutos. Não falei para... Prontos. Em relação à pirotecnia, portanto, eu agora desafio os seus deputados, no vosso tempo, a falarem de questões que julguem pertinentes, que julguem importantes, nomeadamente da pirotecnia, quaisquer questões que vocês queiram colocar. Eu também desafio-vos a falarem de outras questões, na nossa ótica, muito importantes, como seja o discurso do ódio vinculado por dirigentes esportivos, pela comunicação social.
Agradeço que termine, por favor.
Pronto, tenho que terminar, termino.
Ora, vamos passar agora a palavra aos grupos parlamentares e eu começo pelo PSD, pela senhora deputada Inês Barroso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente Luís Repolho e os restantes elementos da comitiva Torcida Verde, agradecendo a vossa vinda a esta casa. Portanto, é sempre com muito gosto que nesta 12ª Comissão recebemos os atores que na primeira pessoa vivem os espetáculos e os recintos desportivos do nosso país e, portanto, desde já fica este nosso agradecimento em relação à vossa vinda. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer uma dúvida, porque da informação que nós recebemos da vossa parte, no dia 26 de novembro, no dia 28 de julho, perdão, no dia 28 de julho, foi enviado um mail do Sr. Luís Repolho dizendo que solicitavam uma audiência e falavam sobretudo sobre as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. E, portanto, a preparação, digamos assim, de toda a temática que o grupo parlamentar do PSD fez era relativa a esta temática e não à pirotecnia. Portanto, a pirotecnia, obviamente que há de ter uma legislação e um enquadramento legal que lhe é distrito e, portanto, gostaríamos de, se for possível, se não virem inconveniente, de colocar algumas questões relativas à matéria para a qual foi pedida esta audiência e não nos cingirmos ao tema da pirotecnia, sobre o qual nós não fizemos uma pesquisa relevante para podermos analisar conjuntamente convosco as questões que estão a elas inerentes. E, portanto, neste sentido, começo da documentação que nos foi entregue e que nos foi facultada, começava por fazer aqui um pequeno enquadramento sobre a portaria 159 de 2020, de 26 de junho, que define as normas aplicáveis à requisição, à emissão, funcionamento e utilização do cartão de acesso a zonas com condições especiais de acesso e permanência dos adeptos, que eu vou passar a denominar zona, para não repetir sempre este nome prolongado, que aprovava os respectivos modelos e características do cartão do adepto. Obviamente que foi analisado, foi discutido, foi contestado pelos clubes este cartão do adepto e, portanto, surge a Lei 92 de 21 de 17 de dezembro, que o revoga, o cartão de adepto, eliminando a discriminação e a estigmatização em recintos desportivos e reforçando, mas não deixando de reforçar, perdão, as medidas de segurança nos espetáculos desportivos. E, portanto, desta vossa exposição, houve algumas questões que nos ficaram assentes e que eu passava a identificar, que a revogação do cartão de adepto criou uma falsa sensação de que ele tinha sido extinto, mas que, no fundo, não está a acontecer esta verdade, digamos assim. Que a não aceitação deste cartão do adepto fez, inclusivamente, com que a torcida verde não deixasse de ir aos estádios na época desportiva de 21-22. Corrija-me se estiver enganada. E, portanto, os senhores alegam falta de fiscalização existente, falta de regulamentação da lei, apelam à extinção destas zonas e à necessidade de implementação de um mecanismo de controle de bilhética. Portanto, como sabemos, a bilhética é entregue ao promotor do espetáculo desportivo e a lei que deveria ser cumprida relativamente à mesma não está a ser, segundo os senhores informam, não está a ser cumprida. E, portanto, deixava algumas questões. Enquanto CLAC, o que é que consideram possa ser urgente fazer? A abolição da lei, a alteração da lei extinguindo estas zonas, o que é que deve ser, no fundo, alterado da lei? Que soluções proporiam para manter em segurança toda a assistência nos espetáculos desportivos? A lei não é fiscalizada, ou seja, não existe ou não está a ser eficaz na forma de fiscalização. Ou os agentes não estão a assegurar esta fiscalização. Na vossa opinião, estes mecanismos não têm diminuído a violência no desporto, porque o número de casos de violência aumentou fora dos estádios. Então, como acham, como consideram que deveria ser assegurada esta necessidade de todos nós podermos ir assistir a um espetáculo desportivo, levarmos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos e estarmos em segurança. Obviamente que estas zonas também permitem aos seus utilizadores a questão de poderem levar alguns materiais que noutras zonas dos estádios não o podem fazer, nomeadamente os megafones, as faixas de um por um. Portanto, a única zona onde podem ser utilizados estes materiais é nestas zonas com condições especiais de acesso.
Deputada, peço-lhe que termine, por favor.
Muito obrigada. Eu não consigo identificar o relógio. Ah, portanto, eram estas as questões, agradecendo desde já, mais uma vez reitero, a vossa vinda e solicitando a vossa compreensão para o esclarecimento das perguntas e da temática que estava adstrita a esta audiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado David Amaro.
Obrigado, Sr. Exercício, Sras. e Srs. Deputados, caros membros da Torcida Verde, estou a cumprimentar-vos a todos, ao Luís Repolho, ao Daniel Pérez e ao Tiago Teixeira dos Santos. Dá-vos nota, sim, de facto, que em questão de aumentar a questão da pirotecnia, também não estamos aqui preparados para esta temática. Aquilo que foi, como disse a senhora deputada do PSD, o vosso e-mail prendia-se aqui com outras questões, mas dá-vos aqui duas notas e uma pergunta. Primeiro, obviamente que, na nossa parte, a realidade daquilo que é os recintos esportivos e o aumento da segurança que todos pretendemos, penso que seja uma coisa comum a todos, é importante, é um problema, obviamente, é um problema que nós queremos melhorar, que nós queremos resolver e que nós queremos que existam medidas mais eficazes para que existam outro tipo de segurança para todos que frequentam estes recintos. E para nós, obviamente, é importante também aquilo que é a vossa opinião, porque muitas vezes nós falamos em recintos desportivos e lembramos só do Sporting, do Benfica e do Porto, mas há muitos recintos desportivos por esse país fora que certamente não têm sequer a segurança que os recintos desportivos dos clubes de maior dimensão têm, que é algo também que nos preocupa e acho que devemos ser mais abrangente. Tendo em conta, como sabem, que a Assembleia e os grupos parlamentares não têm aqui, dentro das questões que vocês levantam, isto tem questões ligadas ao futebol, aos próprios clubes, à Liga de Clubes, como sabem. Agora, para nós era importante, uma vez que, para nós temos uma máxima, é que queremos fazer parte dos problemas para querer fazer parte das soluções. E queremos agradecer-vos essa oportunidade que nos estão a dar aqui hoje para nos dizerem também, na vossa ótica, o que é que seria importante a nível de regulamentação para melhorar aquilo que seria a segurança de todos os que frequentam os recintos desportivos. É para nós o mais importante que gostaríamos de obter aqui nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Daniel Teixeira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer vê-lo, cumprimentar também os restantes colegas deputados e saudar os membros da Torcida Verde pela vossa vinda a esta comissão. Dizer que é um prazer estar convosco, foi talvez dos pedidos ou das audiências mais concorridas, mas é de facto um prazer estar convosco e também receber-vos e poder discutir convosco acerca destes temas, acerca da realidade nos recintos desportivos, acerca da experiência desportiva. E começo também por deixar a seguinte nota. Nós, recentemente, com a discussão do orçamento, discutiu-se muito sobre o desporto e sobre a pouca verba que tinha sido alocada a este mesmo setor. E eu acho que isso é muito claro daquilo que tem sido o trato para com a esfera desportiva nos últimos anos, a começar também pelo próprio Partido Socialista, que deixou, de facto, um legado que não foi de todo próspero. Nós, recentemente, inclusive, tivemos uma outra audiência na qual falámos sobre a Lei número 39, também com um grupo, no caso, e foi uma audiência muito, muito interessante, mas, acima de tudo, aquilo que percebemos e aquilo que concluímos dessa mesma audiência é que, nos últimos anos, os partidos de poder têm muitas vezes exercido daquilo que o próprio povo os dota para a legislar e muitas vezes para legislar sobre temas que não têm domínio, sobre temas que acabam por não ter um conhecimento técnico. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a criação dessa lei, ou seja, vimos acima de tudo uma lei que foi criada de gabinete, mas que, do ponto de vista prático, muito pouco fez pelo desporto, muito pouco fez pela própria experiência desportiva e principalmente pelo adepto, que é aquele que está no centro de tudo isto. Obviamente que os clubes são importantes, obviamente que os jogadores são importantes, todos os administradores, mas quando nós falamos de desporto, nós percebemos que de facto é o adepto que está no centro, é ele de facto aquele que é o elemento base e pilar de tudo aquilo que nós acabamos aqui por discutir. E, portanto, essa mesma lei foi, no fundo, uma lei de chavões e uma lei que pouco fez. Honestamente, e do nosso parecer, é uma das piores leis que aqui já foram feitas, e queria, em primeiro lugar, perguntar-vos também qual é o vosso parecer sobre essa mesma lei e se partilham ou não da opinião daquilo que aqui foi dito. Mas em relação à questão da realidade dos recintos esportivos, de facto, muito pouco tem sido feito. Nós, inclusive, na legislatura anterior, nós já tínhamos avançado com algumas propostas nesse sentido, e parece-nos que é um tema que, para além de ser necessário de ser discutido, acaba muitas vezes por também ser reflexo da pouca atenção que tem sido dada ao desporto. O tema da pirotecnia é um tema que obviamente tem que ser discutido, e de um ponto de vista técnico nós já tivemos também a oportunidade de o fazer no passado, e também é algo que temos toda a liberdade para poder discutir convosco, não apenas neste momento, mas também futuramente, para tentar encontrar algum ponto de encontro. É um tema que, como vocês imaginam, é um tema também com as suas sensibilidades, mas parece-nos que é algo que pode ser, acima de tudo, discutido e pode-se tentar encontrar, no fundo, algum tipo de consenso. Nós falámos também de algumas coisas que não nos parecem, de facto, lógicas. Por exemplo, naquilo que é a experiência desportiva, no uso, por exemplo, de bandeiras ou outro tipo de faixas, como uma lei criou também um conflito tão desnecessário desse ponto de vista. Ou seja, muito daquilo que era a experiência do próprio adepto acabou por ser totalmente cortada e sem qualquer tipo de lógica. Em nada uma faixa incomoda ninguém, e em nada uma bandeira deveria incomodar também. Isso aí é óbvio e acho que fica muito claro, mas novamente, uma lei criada de gabinete por pessoas que muito pouco sabem sobre esse mesmo setor e sobre essa mesma experiência. Quisessem muitos talvez terem essa experiência, o quão bom seria se a tivessem também, não apenas para conhecer aquela que é a realidade do adepto, mas acima de tudo para perceberem o estrago que fizeram na esfera desportiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, passo ao Sr. Luís Repolho, da Torcida Verde, tem 10 minutos para responder.
Eu peço um bocadinho mais de tempo, porque uma vez que alguns parlamentares estiveram presentes, a questão é tão intensa que eu não tenho...
Desculpe interrompê-lo, mas segundo o regimento são 10 minutos, nós temos uma reunião para continuar e, portanto, peço-lhe o favor que respeite os 10 minutos.
É muito difícil, não tenho o dom de oratória de vosso, mas, enfim, vou tentar. Em relação à questão que o Sr. Deputado do PSC nos colocou, ela é pertinente e, de uma forma quase, dentro das minhas limitações oratórias, vou tentar resumir o que aconteceu na nossa experiência dentro das SAP em 2022-23. Foi uma experiência horrível, foi o maior ultraje que nós sofremos. Sentimos traídos, sentimos armadilhados, fomos enganados, confiámos, voltámos a entrar nos estádios de futebol porque, em nome do tal ideal sportinguista, porque havia uma situação complicada em termos de relação entre a direção e os goas, no qual nem sequer a Torcida Verde estava envolvido, nós tínhamos o protocolo com o Sporting, se houvemos aderir a entrar dentro das SAP, uma coisa que para nós, desde a primeira hora, nós esclarecemos publicamente que éramos contra a entrada, só voltámos a entrar nos estádios e nas infames SAPs por causa... Por duas razões, aliás, por três razões, vou ser honesto. Para já, para manter o grupo unido, porque estávamos dispersos pela bancada, tivemos uma época a sair ao futebol, abdicámos o melhor protocolo de sempre, o Sporting SEP dava-nos tudo, autocarros, bilhetes, e nós, por concessão, esta lei completamente segregativa, é uma lei segregativa, aliás, nós viemos cá e já dissemos isso várias vezes, aliás, enfim, resolvemos não entrar, tivemos uma época sem entrar. Portanto, estávamos a 20 metros do estádio a ouvir os gols do Sporting com o Benfica, Manchester City, etc. Com efeitos que isso teve, não é? Porque nem todos os elementos da torcida, vamos confessar, ficaram ao pé de nós, da bancada, ali de uma forma pura e dura, a resistir. Não é? Não estamos em Itália, em Portugal não existe, não temos ultras. Por exemplo, os ultras da Sampdoria tiveram 6 anos a resistir contra a terceira del tifoso. Em Portugal isso é utopia, porque em Portugal os adeptos de Portugal são consumistas, não conseguem resistir ao apelo de ir ao jogo a todo custo, enfim, têm uma falsa noção de fidelidade e de princípios. Nós tentamos resistir. Na época a seguir, voltámos, confiámos nos nossos dirigentes, nos dirigentes do nosso clube, enfim, e confiámos no bom senso dos políticos, no vosso bom senso, que a lei ia ser revertida. Portanto, a lei foi, aliás, a lei foi o cartão do adepto portaria em novembro, mas o ZCP continuou. Quer dizer, continuou tudo exatamente na mesma. Para nós é uma infâmia, não faz sentido nenhum ir para um estádio sem uma bandeira, sem uma faixa. Nós entramos, ok, entramos, tudo bem, nunca usámos, até hoje, podem descobrir, não conseguem, uma faixa dentro de uma bandeira dentro da ZCP, não viram? Usámos bandeiras, usámos faixas, mas nunca usámos com qualquer denominação, a dizer, torcida verde. Nós chamamos isto, diz o presidente, ao top, por exemplo, do Sporting, a nossa forma de contestar as ZCP. E essa contestação manteve-se até hoje. Nessa época foi um pesadelo, fomos completamente enganados, é verdade, até mesmo, enganados, não foi nada que foi cumprido, não vou entrar em pormenores porque o tempo é curto, mas a sensação de vos ceder um dossiê com, enfim, de uma forma a desenvolver o que foi essa época, uma época para nós paradigmática, e voltámos, nessa época nós perdemos a confiança total nas instituições e nos dirigentes esportivos. Porque nós fizemos, para já, gostava que vocês averiguassem, ou o órgão fiscalizador, desde quando é que uma bilheteira está aberta, a lei diz que tem que haver bilheteiras eletrónicas, certo? Não sei se vocês fizeram o trabalho de casa. Onde é que há bilheteiras eletrónicas para vender bilhetes para as ICAP? Não existem. Mais, nós tínhamos um fecheiro com centenas de elementos, víamos na contingência só de poder comprar entre 17 e 20. O número de bilhetes que nós comprámos, exceto o jogo das Juventus, exceto os que tinham game box, o gás anual, que isso aí eram nossos, só o Sporting, só nos vendia entre 17 e 21 bilhetes. Nós tínhamos centenas de pessoas no fecheiro. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois nós fizemos exposições à PCVD, fizemos exposições, fizemos uma reunião com o Serviço de Juventude do Desporto, em fevereiro. As pessoas ficaram todas muito sensibilizadas, alertámos para a falta de condições das GCAPs. Vocês convido-vos a visitar as GCAPs. Vários, não vou estar aqui a entrar em clubismos. É preciso, as GCAP tinham que ter casa de banho e bar. Convido-vos a ir ao terreno. Vejam lá que estádios é que cumprem aquilo que está na lei. Mais, bilhetes luminais. Vamos lá falar de bilhetes luminais. Vamos dar um salto. Mas antes disso, quero-vos contar um episódio que aconteceu connosco com o Sporting Tottenham. Sporting Tottenham, nós, já agora ficam a saber, nós, as ECAP, não é? Dizem que podiam a venda para as ECAP. Nossa, as ECAP, quando estávamos em Alvalade, tinha, não sei se militar, mesmo 2 mil tal lugares, 3 mil lugares, não faço ideia, não me lembro. Mas eram uns milhares de valentes lugares. Mas as ECAP, o tempo que nós estivemos lá, nunca abriram. Nunca abriu a venda ao público, praticamente. Nem com o Sporting Benfica, aquele jogo com o problema, que os Sporting queriam vender bilhetes, ou Benfica, lembra-se desse jogo? Não abriu. A ZCP do Benfica abriu, porque eles não têm goas, e a nossa não abriu. Querem coisa mais humilhante, mais degradante do que isto. Nós tínhamos bilhetes, tínhamos elementos do nosso cheiro, tiveram que mudar de setor, porque não tinham bilhetes, não foram bilhetes vendidos bilhetes para o nosso setor. O nosso setor estava vazio a época toda, praticamente. Vocês vejam, eu não vou entrar mais em pormenores. O dia, se quiserem, façam uma comissão, conforme vocês fizeram a comissão para o BES. Pá, façam, nós estamos perfeitamente à vontade. Falámos dos apoios que fizemos, no suporte desde 84 até hoje. Desde 84, estamos perfeitamente à vontade. Convido-vos, já vos convido ou de viemos cá, estamos perfeitamente à vontade. Vamos falar português, não é? Andamos para aqui com leizinhos e regulamentos e tititi, não, isso é conversa para, pronto, se calhar para aqui para a Assembleia da República, mas para nós que estamos no terreno, não é. Não é. Isso é hipocrisia. Vocês têm que saber, já viemos cá vezes suficientes, para vocês perceberem que esta lei é uma vergonha, é uma infâmia, é uma falta de respeito para adeptos como nós, que sempre acreditamos as instituições, em vocês, eleitos pelo povo, vocês são eleitos pelo povo, por nós. Nós não somos cidadãos de segunda, nós, em relação aos bilhetes nominais, vamos repetir mais uma vez, antes de haver a lei, já nós em 2018 fomos a assistados da Juventude do Desporto, não era aqui, enfim, e dissemos, o que eu vos vou dizer a vocês, disse na altura, antes de haver ainda cartão do adepto, perguntei às pessoas que nos receberam, se eram elas que iam estar lá à porta para fiscalizar aquela lei extremamente complicada, não sei se conhecem a lei, da portaria do cartão do adepto, era preciso isto, era preciso aquilo. Perguntei às pessoas ou é o teu Filipe Paes, já não está lá, e outras pessoas, disseram, eles estavam lá, iam estar lá à porta a fiscalizar, e sim fiscalizar tudo, todos os passos da lei. Claro que não fiscalizaram nada, claro que quando nós temos dentro da CGAP, marimbaram-se completamente para nós, ficámos sozinhos. Fizemos, a lei foi uma infâmia, fomos completamente enganados, por todo, sentimos enganados, perdemos a confiança, não digo confiança, na Assembleia República, as pessoas, isto é como tudo, não é? Isto é, não é como começa, isto é, a vida é um percurso, não é? Isto não é como começa, é como há de acabar um dia. E nós temos esperança que um dia existam pessoas com sensibilidade e que conheçam o terreno. Pronto, em relação aos bilhetes tribunais, queria dizer também uma coisa que é sintomática para eu conseguir ilustrar o falhanço completo das nossas instituições. E sem querer generalizar, que eu odeio generalizações. E também já agora aqui falo de outra coisa que é para nós gritante, que é o ódio. Já falei em odiar, o ódio. Mas antes de falar dos bilhetes tribunais, o governo, não este governo, portanto, o Estado, não quero estar aqui a politizar, o Estado legislou e incumbiu na Liga Portuguesa de Futebol a imposição de bilhetes tribunais. Verdade ou mentira? Não sei se alguém sabe disso. Aqui há uns anos atrás, há 3, 4 anos atrás, houve uma portaria do Estado, está publicada, nós sabemos isso, que se sabe das Juventudes do Desporto. Ficaram muito surpreendidos com a nossa exposição. Não foi 10 minutos, foi 2 horas, portanto, pudemos falar de tudo e mais alguma coisa. Eles foram, as pessoas foram ver, até posso falar das pessoas que quiserem, não estou autorizado, mas quando quiserem, podemos falar de tudo isso, das pessoas que nos receberam, como é que foi a reunião, e as pessoas disseram-nos que a Liga... Nós mostramos a nossa indignação em relação aos bilhetes tribunais, estávamos na época, vivemos a realidade das SAP, e eles, depois acabou a reunião, continuámos a manter os contactos, e a pessoa disse-nos, quem tem o governo, portanto, o governo, emitiu uma portaria em que a Liga Portuguesa de Futebol é que tem, portanto, existe uma indicação do governo, uma exigência do governo, para que os bilhetes de todos os setores do Estado, não só das ZP, sejam bilhetes nominais. Nós achamos que isso é impraticável, como se está a ver, não é? E agora eu quero fazer uma pergunta. Quando é que essa portaria foi cumprida pela Liga Portuguesa de Futebol? Não foi, nem vai ser. Sabem porquê? Porque a Liga Portuguesa de Futebol é a voz do dono. Quem manda na Liga Portuguesa de Futebol são os clubes, são as chats. Acham que os clubes têm interesse em ter 50 mil bilhetes nominais todos os jogos? Acham? Isso é impossível, não vai acontecer. Portanto, isso é um exemplo, claro, como as coisas são tratadas em relação a esta matéria. Não existe, isso não existe. Agora, dito isto, e convido-vos a estudar a lei, o Estado, vou repetir, o Estado exigiu à Liga de Futebol que os bilhetes fossem todos corridos a bilhetes nominais. Imagino o que é, os corporates, os gajos VIPs, as pessoas todas terem que se identificar, terem só o BI, têm que mudar o nome, era para rir à gargalhada, não é? Claro que isso é impraticável. E não foi cumprido. Portanto, demonstra que a lei não existe. Agora vou terminar. Eu queria falar em relação ao discurso do ódio, que é um assunto que nós temos reiteradamente denunciado há mais de uma década, que é um assunto, que é um tema transversal à nossa sociedade, que está no futebol, mas também está na Assembleia da República, como vimos ainda recentemente, com inflamadas intervenções na Casa da Democracia, não é? Mas, em relação ao discurso do ódio, eu quero dizer só o seguinte, nós, para se perceber que não, uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós fazermos, no último posto de Portugal que fizemos no nosso clube, propusemos só isto, claro que não foi aceito, que assumimos nossas responsabilidades e convidámos os dirigentes do nosso clube a também se autopenalizarem, ou penalizar a estrutura, não é? Quando sempre com um dirigente, um treinador ou um funcionário proclamasse o discurso do ódio. Nós propusemos isto para o nosso próprio, para constar-se no protocolo do nosso protocolo com o Sporting. Claro que não foi aceito. Porquê?
Sr. Luís Repolho, agradeço.
Eu queria
mim,
falar, mas assim, não consigo. Fique bem com. Espero não ter sido polémica, a minha ideia não é polemizar, a nossa ideia, aliás, é pelo menos suscitar algumas questões, quer dizer, ficamos muito pela rama, não é? Eu queria falar, há outras coisas muito mais importantes.
Ficarão para uma próxima.
Pois, não sei se ficarão uma próxima oportunidade. De qualquer das formas, eu desafio-vos mais uma vez, para acabar mesmo, 10 segundos, se estamos disponíveis para abordar convosco estas e outras questões, temos, e convidamos mais uma vez que esta casa da nossa democracia é tão pródiga a fazer comissões para tudo e mais alguma coisa, reiteramos o desafio para fazer uma comissão de inquérito ao relacionamento dos clubes, das SADs, com as claques formais e informais. Sim, porque há as claques agora que são legais, e as outras claques que não são legais, que não são informais, não andam de verde e branco, nem de vermelho e branco, mas que têm os apoios de todos os clubes e continuam impunes. Isso é que tem que ser dito, mas não consigo.
Muito obrigado, Sr. Espolho.
Fico por aqui. E viva a democracia. Ah, você. Então, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Peço desculpa.
Já tínhamos tido a experiência.